mais a perder com a falta de perspectivas futuras, esteja, se não totalmente, praticamente aliada deste orçamento. Precisamos dar aos jovens um sinal claro, no sentido que o caminho da recuperação não vai ser o da precariedade, que foi precisamente o caminho que os colocou numa situação de desproteção durante os últimos meses. Não podemos continuar a ter apenas para oferecer aos jovens estágios profissionais encapotados de um primeiro emprego, quando os deveríamos estar a apoiar e a lançar para uma atividade profissional ativa e plena e com direitos. Este orçamento também não é para os jovens naquilo que respeita à crise climática, em parte devido a opções que roçam a dissonância política e que se traduzem em preferências como a prospeção de lítio em áreas protegidas, a estufização intensiva da Costa Vicentina ou a construção de um novo aeroporto no Montijo. Tudo opções do Governo que comprometem o futuro das próximas gerações e que estão em contraciclo, como temos denunciado, com os valores proclamados do próprio Plano de Recuperação e Resiliência ou, pior, dos próprios acordos internacionais firmados por Portugal. Temos aqui ouvido a miúde que, se este orçamento contempla propostas no domínio do ambiente, a muito se deve ao contributo decisivo do PAN, o que, sendo verdade, não nos tranquiliza. E, Sr. Primeiro-Ministro, justamente porque sabemos o quanto ainda há para fazer e quão grande é a resistência para se darem passos necessários para uma eficaz descarbonização da economia e para o cumprimento das metas, não as que auto nos impusemos, mas aquelas que o planeta delimitou e que a ciência já há muito identificou. Um país que se diz comprometido para combater a crise climática não pode, como tem feito, fechar os olhos a quem mais polui, com o argumento de que a economia assim o exige. E mais, não pode esbanjar dinheiros públicos a fomentar a poluição para depois alocar mais recursos a corrigir essas más opções. Esta é a perversão total das políticas públicas. Bem sabemos que não é convidativo afrontar quem lucra com a depredação dos recursos naturais, mas, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, estar comprometido com a descarbonização é isso mesmo, é não olhar a nomes na hora de aplicar políticas que, mais do que necessárias, são absolutamente vitais. É fundamental exigir a este tempo mais a quem mais continua ostensivamente a explorar os recursos naturais e a poluir aquilo que é de todos nós, o nosso bem comum, esta casa comum que é o planeta e que é o nosso próprio país. Como é o caso, por exemplo, da pecuária intensiva ou superintensiva. É fundamental não incidir no erro de continuar a ver aquilo que tem sido vendido como a galinha dos ovos de ouro para o país, o turismo das massas, como uma resposta que mais não tem sido que um placebo com que enfrentamos os nossos problemas. O planeta não suporta, acima de tudo, tanto consumo e a nossa economia, como a crise sanitária fez questão de demonstrar, também não. O mesmo se aplica a um crescimento económico que teme em atropelar questões éticas que a este tempo já deveriam estar mais do que ultrapassadas. Veja-se o exemplo do transporte de animais vivos, em condições absolutamente degradantes, que há muito foram denunciadas e descritas como desumanas, ou permitir que haja quem continue a divertir-se à custa do sofrimento animal, expondo até crianças e jovens à violência grotesca da tauromaquia. Senhoras e senhores deputados, membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, estamos perante a necessidade de mudança de paradigma e de assentarmos o desenvolvimento do país em modelos mais sustentáveis e éticas, não só do ponto de vista ecológico como também social, mas para tal é preciso investimento e compromisso. E o ponto de retorno é precisamente este, Senhor Primeiro-Ministro. Na especialidade, o PAN não se demitirá de continuar a fazer o seu trabalho. Foi para isso que aqui chegámos. Mas a partir de amanhã não podemos deixar de salientar que começa uma nova fase. E com ela saberemos o grau de compromisso de cada um, mas em particular do Governo, em acolher mais do que aquilo que projetou na generalidade. É a derradeira oportunidade para que este orçamento saia melhor do que aquilo que entrou, mas acima de tudo, a derradeira oportunidade para que venhamos a ter um orçamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, quando o país precisava de responsabilidade, de coerência e de visão, a geringonça, ou o que ainda dela resta, ofereceu um orçamento trapalhão, incoerente e de vistas curtas. No presente, O orçamento fica-se, na prática, pela distribuição de subsídios e por sinais absolutamente contraditórios e erráticos entre as necessidades de incentivar a economia e de conter a pandemia. Para o futuro, este orçamento devia ser o primeiro ano de uma estratégia que abrisse caminho para que Portugal não continuasse nas próximas décadas a disputar os últimos lugares de crescimento na Europa, como infelizmente fez nos últimos 20 anos. Em vez disso, o que temos é a ausência de qualquer visão. A única estratégia real de investimento que se descortina no meio de tudo isto é muito simples, mas não é nada nova, Sr. Primeiro-Ministro. Gastar dinheiro em obras públicas. Mais nada. A propósito de estratégia, ou de falta dela, na semana passada, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, um dos rostos, sem dúvida, da geringonça, anunciava que, e eu cito, o tempo das autoestradas terminou. Esqueceu-se foi de explicar que, infelizmente, o tempo de pagarmos as autoestradas só vai terminar em 2039. Repito, em 2039. E falo nisto não para fazer a pequena maldade de perguntar ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos onde estaria ele quando as mais caras destas PPPs rodoviárias foram aprovadas em 2008, em 2009 ou em 2010. Não. Falo nisto para levantar uma questão que é profunda e que é de fundo. E porque não me conformo e porque Portugal não pode nem deve ser eternamente o país em que as estratégias duram muito menos de metade do tempo do que demora a pagá-las. E o que se está a preparar agora é exatamente isto: reciclar uma estratégia de grandes obras que dificilmente resistirão ao teste do tempo. E consagrar uma estratégia de investimento que desconfia e que é desconfiada da iniciativa privada, que não acredita nos empresários e, sobretudo, que não acredita em incentivos transversais a todas as empresas. Não acredita em nada que seja privado e que funcione sem avales decididos caso a caso em processos complexos por entidades públicas. E que antes prefere apostar em mega iniciativas decididas por iluminados em gabinetes ministeriais. Não é apenas o futuro que este orçamento falha, ele também falha o presente. Num orçamento que olha apenas para a distribuição do rendimento sobre a forma de subsídios, esquecendo por completo a criação desse rendimento, a promessa que o PS escolheu não cumprir e que os parceiros todos escolheram esquecer foi uma redução de IRS de 200 milhões de euros. O único alívio, e eu repito, o único alívio fiscal realmente consagrado no articulado para a classe média é uma medida chamada e-voucher, que é, como quem diz, uma medida que dá um desconto fiscal às famílias que possam, e eu repito, que possam escolher gastar o seu dinheiro em restaurantes, hotéis e cultura. Eu percebo a necessidade de não deixar morrer o setor do turismo. Mas temos que convir que, deste ponto de vista, esta medida é simultaneamente ineficiente e, sobretudo, insuficiente. Mas muito mais do que isto, é também uma medida absolutamente incoerente. Senhoras e senhores deputados, vivemos num país em que é possível ter um fim de semana de Fórmula 1 com um ajuntamento de dezenas de milhares de pessoas vindas do país inteiro, de todos os concelhos, distritos e até de fora do país. E no fim de semana a seguir, logo no fim de semana a seguir, todas as pessoas estão proibidas de se deslocarem, nem que seja ao concelho do lado, para honrarem os seus mortos. Estes contrastes mostram a falta de preparação, mas sobretudo a falta de bom senso do governo, que parece apostado numa política de sinais e de abanões completamente errática e infantilizadora dos cidadãos. E é esta política e esta ausência de bom senso e de excessos que têm consequências que serão desastrosas, infelizmente, simultaneamente para a saúde e para a economia, no pior dos dois mundos. E é assim que este orçamento acha normal criar uma vantagem fiscal para as pessoas irem a restaurantes ou a espetáculos, ao mesmo tempo que vai cancelar a promessa de alívio fiscal para as famílias que escolhem e para as famílias que são obrigadas pelo próprio Estado a ficar em casa e pelas necessidades de saúde pública. Ou que cancela a promessa de alívio fiscal para as famílias que se veem aflitas para terem dinheiro sequer para ir ao supermercado, o que fará para ir em hotéis. É um contraste, senhoras e senhores deputados, que não se percebe. É também, no meio de uma pandemia, um orçamento de enorme insensibilidade social. Em julho, havia já quase menos 1 milhão de consultas, contando presenciais e não presenciais, e menos 99 mil cirurgias. A alternativa aqui é muito clara: deixar os doentes à espera ou aproveitar a capacidade para os tratar que já existe nos setores solidário e privado. A escolha dos partidos da geringonça é também ela, infelizmente, muito clara. Deixam, sim, os doentes à espera e, em troca, preservam os seus preconceitos. As consequências são de vida e são de morte para quem precisa. Não conheço maior insensibilidade ou até humanitária do que esta. É por tudo isto que este orçamento só pode merecer um voto. Um voto que defende estes doentes que esperam e desesperam. Um voto que lute, sim, pelos trabalhadores e pelas empresas que todos os dias se esforçam para conseguir ganhar a vida num cenário que é extraordinariamente difícil. E um voto que não desista, sobretudo, do futuro, de um futuro melhor para Portugal. Esse voto é um voto contra o orçamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. É a vez do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o senhor deputado João Oliveira, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a questão não está em saber se há ou não orçamento para 2021, mas sim se o próximo orçamento, bem como outras medidas e opções que têm de ser tomadas, respondem de facto à resolução de problemas estruturais que se arrastam há anos e aos novos problemas determinados pelo impacto da epidemia. O exemplo do orçamento suplementar mostra bem que é o conteúdo do orçamento aquilo que verdadeiramente importa. Em vez de dar resposta às necessidades do povo e do país, o orçamento suplementar chancelou os cortes nos salários e determinou medidas de privilégio aos grupos económicos. Os resultados estão à vista, com o agravamento de todos os problemas que já em julho se identificavam e que teria sido possível travar. Chegados aqui, é preciso que se passe das palavras aos atos e que a invocação da gravidade da situação tenha consequência na resposta global aos problemas nacionais, dentro e fora do orçamento do Estado. Já percebemos que PSD, CDS e os seus sucedâneos mais reacionários procuram cavalgar a situação de crise para recuperar toda a tralha ideológica com que justificaram durante anos a política de assalto aos direitos, aos salários, às pensões, às condições de vida dos trabalhadores e do povo e aos recursos públicos, incluindo ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde. A saída que procuram agora é da justificação da sua política e opções antissociais e antipopulares de deixar degradar a situação económica e social do país à espera de poder retomar a política de desastre nacional dos PEC e da política e da Troika. A situação que atravessamos não simplifica nem facilita a construção do orçamento do Estado nem a sua aprovação. Pelo contrário, torna-as mais exigentes. A situação do país e a recuperação daquele discurso e posicionamento mais à direita acentuam a necessidade de o Governo e o PS optarem por dar verdadeira resposta aos problemas nacionais. Não enfrentar os problemas estruturais do país avolumará dificuldades económicas, dependências externas, desigualdades e injustiças sociais. Deixar os serviços públicos sem capacidade de resposta às necessidades dos utentes e das populações contribuirá para a liquidação de direitos sociais e o sucesso dos grupos económicos na operação de saque que têm em curso, especialmente em relação ao SNS. Deixar os trabalhadores e o povo sem resposta aos seus problemas, permitir o avolumar do desemprego, deixar salários congelados ou mesmo cortados e desempregados sem proteção social, deixar idosos e crianças sem respostas sociais, marginalizar bombeiros, criará o pasto que a direita mais reacionária incendiará com os seus discursos de ódio, de ataque à democracia, de arrasamento de direitos, segregação social e racial. A proposta de orçamento do Estado